Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A loucura da pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 10. A pregação do Evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, um sinal evidente do fim. Muito se fala sobre o fim dos tempos do mundo na concepção que o vemos no presente, e as Escrituras reiteradamente declaram que este fim de fato se dará no tempo que o Pai Celestial determinar para que venha a se cumprir. Por outro lado, este tempo do fim não virá sem que alguns aspectos tenham sido manifestos sobre a terra, sendo que a pregação do Evangelho de Deus por todo o mundo se apresenta como um dos fatores mais determinantes para que este fim se manifeste, conforme nos foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo no texto a seguir. Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Quando vemos as palavras do Senhor no texto exposto acima, podemos ver mais uma vez a grande importância que há no Evangelho de Deus para com a humanidade, mas também a grandeza que há na chamada loucura da pregação deste mesmo Evangelho. Tratando-se o Evangelho de uma oferta de salvação e novidade de vida para todos os seres humanos, e que pode ser recebida pela graça por aqueles que nela crerem e a quiserem receber, o Senhor somente determinará a execução do fim do presente mundo natural, que por ora vemos, depois que esta oferta for proclamada de forma pública ou aberta por todo o mundo para testemunho a todas as nações. O último texto em referência não diz que todas as pessoas crerão no Evangelho ou que receberão a oferta que lhes é apresentada pelo Senhor, mas que a oferta de salvação e de novidade de vida em Cristo será pregada e testemunhada por todo o mundo e para todas as nações. O Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, zela pela sua palavra. E assim como predisse que virá a se cumprir, assim aquilo que ele declarou se cumprirá para que o fim venha em sequência ao anúncio amplo e extenso do verdadeiro Evangelho Celestial. Considerando, porém, que o testemunho sobre o Evangelho de Deus é o testemunho de Cristo em sua glória no que Deus realizou através dele e também da posição presente e eterna que Cristo tem diante de Deus e do mundo, podemos dizer que a pregação do Evangelho também é o cumprimento do que foi profetizado nos tempos antigos pelos profetas Isaías e Abacuque, conforme segue. Isaías 11, 9, b. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se levarmos em conta o princípio das palavras coligadas usadas nas Escrituras, ponto visto no tema Palavras coligadas e Enigmas da Antiguidade. E o aspecto exposto no livro de Hebreus, capítulo 1, de que Deus nestes dias escolheu falar conosco mediante o seu Filho eterno, e ainda, que o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, não há como considerar que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor a não ser através do conhecimento ou da revelação da glória de Cristo Jesus anunciada a nós através do Evangelho da sua glória eterna. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, proclamado pela pregação e oferecido a nós através do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, correrá por cada uma das nações que há no mundo, apresentando a todo mundo a abundância do amor, da misericórdia, da redenção e novidade de vida que está disponível a todos pela graça, e mediante a fé, em Cristo Jesus, vindo então o fim. O Senhor Jesus assegurou que o seu Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, será pregado em todo o mundo e que ninguém poderá impedir de que assim o seja feito, pois ninguém pode impedir que Deus cumpra as suas promessas através do poder de atuação do Espírito do Senhor, a quem, por sua vez, Deus encarregou o cumprimento desta obra entre as nações e da qual os cristãos podem ser cooperadores. Não é o caos, não é a conturbação das nações, não é o mundo e não é o reino das trevas que determinam quando o fim se estabelecerá e quando chegará o tempo do julgamento final de Deus sobre as pessoas e o mundo. Quem determina o fim é o Senhor, e o Senhor o determina também através da pregação do Evangelho do Reino Celestial. Convém reforçar aqui, porém, que entendemos que é a pregação do único e verdadeiro Evangelho de Deus ao qual o Senhor Jesus Cristo se refere, e não às pregações distorcidas a respeito deste Evangelho que tem corrido o mundo afora, apesar de que, no final das contas, também as pregações distorcidas do Evangelho serão expostas como ações que cooperarão para evidenciar e exaltar a luz da verdade do único e real Evangelho de Cristo Jesus. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quando tiver sido pregado por todo o mundo e em todas as nações que Cristo é o caminho, a verdade e a vida disponível a todos pela graça e mediante a fé no único Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor determinará o fim, pois uma vez que esta verdade tenha sido anunciada abundantemente em todo o mundo, Deus também dará sequência ao que prometeu realizar em seguida. Como o Senhor, através do Espírito Santo, fará para que esta obra de pregação do verdadeiro e único Evangelho seja realizada em todo o mundo e em todas as nações, é algo que está nas suas mãos plenamente capazes para fazê-lo de forma completa, perfeita e justa, lembrando sempre que é através da sua justiça e graça que Deus estabeleceu que a sua salvação seja conhecida de todos. Por fim, é através da loucura da pregação e da oferta do seu Evangelho que Deus determinou anunciar a justificação, salvação e vida eterna a todas as pessoas, deixando claro assim que ninguém deveria ou precisa esperar outra via da ação de Deus para então receber a salvação que do reino dos céus já agora é oferecida pelo Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo a todos os seres humanos no presente mundo. 1 Coríntios 1, 21 até 25. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 1 até 10. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Apocalipse 14, 6 até 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Hebreus 2, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Salmo 72, 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Saudações finais. Salmo 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.